É o Conectando Esperança, aqui na tua Rádio São Francisco, comigo Daniel Frei Jaime Bêtega, também te fazendo companhia até às 9 horas da manhã. Conectando Esperança para Centro Ótico com laboratório próprio há mais de 40 anos. Uma ótica identificada com seus olhos. Maturidade Max, acesse maturidademax.com.br e contrate já. Eiffel Citroën, conforto e tecnologia, na Avenida Rubem Bento Alves, em Caxias. Espaço Nobre, o lugar certo para seu evento. Clínica Cavion, soluções auditivas. O seu bem-estar é nossa motivação. Fone 3025-1212. E agora, além do Daniel e do Frei Jaime Bêtega, quem também vai fazer companhia, né, aos nossos ouvintes e também o pessoal que nos acompanha na transmissão em vídeo no Facebook, é a nossa entrevistada da quinta-feira, a Rúbia Frisso, jornalista, ex-secretária da Cultura aqui de Caxias do Sul, que com muita honra participa aqui com a gente, né? Obrigado, Rúbia Frisso, pela tua participação aqui na São Francisco. Bom dia.
Bom dia, bom dia,
Frisso. Bom dia, Rúbia. Rúbia, eu vou te convidar para vir um pouquinho mais perto.
Ah, sim, porque tem a transmissão em vídeo.
É, isso. Aí, okay. Assim.
Ó, assim
aí,
já ó, capta bem.
Aí, né? Aí o pessoal está te vendo lá em casa.
É, tu está sendo filmado por essa câmera aqui em cima.
Perfeito. É um prazer muito grande estar nesses microfones. Sabe que esse dial... Eu tenho muito carinho, participei aqui muitas vezes como debatedora dos programas da manhã e adoro rádio. Eu acho, eu me criei ouvindo rádio, minha mãe era uma fã contumaz de rádio, então eu acordo, meu pai acordava às 5 da manhã, todos os dias. E a primeira coisa que ele fazia era ligar o
rádio.
Ligava
o rádio. É. E eu faço mais ou menos assim.
É. É uma companhia e além de tudo ele nos conecta com o mundo, né?
Claro.
Então... É um prazer muito grande estar aqui novamente.
Que bom, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É. Mas a Rúbia está aqui também por um motivo muito bonito. E vamos mostrar a obra-prima.
Vamos fazer o seguinte, ó, me alcança aqui, Frei, porque essa câmera é mais perto, ó, e daí eu consigo mostrar diretamente. Claro que vai filmar o rosto feio do Daniel junto, mas...
Não, não.
Olha tá, só, é um que conjunto. Bela obra. Ó. Agora sim, ó. Maesa... Poema Arquitetônico, obra da Rúbia Frisso, que vai ter o lançamento na próxima semana, na terça-feira, dia 19. E a Rúbia, então, está aqui no estúdio para falar sobre essa obra. Quanto tempo de trabalho, Rúbia, de pesquisa?
É, eu estou trabalhando nesse livro há um ano e meio e eu reuni, porque eu fui coordenadora de uma comissão que foi criada... quando esse patrimônio foi doado ao governo do Estado, foi entregue ao governo do Estado por meio de dívidas da empresa, tributos de ICMS devidos, então a empresa quita os seus débitos por meio da entrega desse patrimônio. E nesse momento, o governo do Estado entra em contato com a prefeitura para oferecer, para vender de volta para a prefeitura o prédio e os terrenos, enfim. São 53 mil metros quadrados de área, ali muito próximo da prefeitura, dentro do bairro Exposição, né? Que era toda uma gleba de terras, que essa fábrica da Eberle, que é a chamada Fábrica 2, ela acontece ali no final dos anos 40, nos meados dos anos 40, quando a fábrica do centro já não dá conta da produção. Então eles planejam ir para um local maior, compram uma grande gleba de terras, no todo aquele espaço onde tem o Senai, onde tem o colégio, a Praça Monteiro Lobato, e ela se juntava ali, inclusive, com a chácara do Eberle. E ali era considerada zona rural, então ela é construída fora dos limites urbanos.
Para quem não é de Caxias, né? Para quem
e
não
hoje,
é...
Hoje é centro, né?
Centro,
é.
Para quem não é de Caxias, Maesa é um prédio histórico. E eu, parabéns também pelo título, Maesa, Poema Arquitetônico. É. Porque eu acho que os prédios falam, eles
exatamente.
Têm uma linguagem, os
exatamente.
Locais têm uma linguagem.
Pois é, Rubinho.
Exatamente.
A gente está transmitindo em vídeo... E tem gente nos assistindo, por exemplo, no Pará e no Mato Grosso. Então, para essas pessoas, o que foi a Maesa?
Exatamente. Então, eu digo, até eu aproveitei, nós fizemos uma tela do talentosíssimo Giacomin, e na abertura do livro a gente põe a tela em maiores proporções, né, para as pessoas sentirem a dimensão. A Maesa, na verdade, ela foi a empresa-mãe de toda a indústria metalúrgica da nossa região. Porque ela tinha escolas, os jovens entravam aí muito cedo e passavam por treinamentos, eles tinham escolas dentro da própria Maesa. Então, muitas famílias se formaram ali dentro. Ela foi a grande empresa da época. Vocês imaginam que nos anos 40, uma empresa desse tamanho, dessa proporção, né? E a grande visão, inclusive, do Abramo foi levar o filho mais velho, que era conhecido como Bepin, o José Eberle, para fazer engenharia metalúrgica na Alemanha. E ele fica 6 anos na Alemanha estudando, e quando ele volta engenheiro metalúrgico, imagina, nos anos 40, né?
Nossa!
E volta com uma supervisão. E essa região toda da Alemanha, onde ele permaneceu, era uma região dessas fábricas. E a própria Inglaterra, que o próprio Abramo visitou algumas vezes, ela tem essas construções de estilo manchesteriano. E quando nós tomamos conhecimento, então, que esse patrimônio tinha sido entregue, ele tinha esses requisitos de salvaguarda para se tornar um patrimônio tombado, porque a gente não pode simplesmente tombar um patrimônio porque quer, porque deseja, né? Mas ele tem que ter essas características de salvaguarda, se compreendeu que vários lugares do mundo estavam fazendo o mesmo movimento. Então, nós fizemos uma grande pesquisa para saber, em outros lugares do mundo, o que se fazia com patrimônios desse tipo industrial, que viria para o uso e para a convivência da comunidade. Então, só resgatando um pouquinho também, sim, do capítulo, sim, mais histórico, quando foi feito um grande movimento para trazer de volta esse patrimônio para Caxias do Sul, inicialmente o governo do estado queria vender para Caxias, então estava fazendo várias propostas, e eu participei de um grupo de trabalho de 3 secretários daqui, que iam a Porto Alegre negociar com um grupo de trabalho feito pelo governo do estado a compra desse patrimônio.
Na época você era titular da pasta da cultura?
Exatamente. Isso. Então, se entendia que esse patrimônio tinha que voltar para Caxias. Então, eu estava se pensando, bom, Caxias eventualmente vai comprar isso em 30 anos. E foram feitas propostas. Mas, nesse meio tempo, se entendeu que deveria haver uma grande mobilização também para as pessoas, para a comunidade querer esse patrimônio, né? Se identificar com esse patrimônio. Então, foi chamado, primeiramente, um seminário ali no Henrique Emílio Meyer, para trazer as pessoas, os ex-trabalhadores, ex-alunos ali do colégio, enfim, se fez uma caminhada toda, uma ação na praça. E, em seguida, a Câmara de Vereadores manda um pedido de tombamento do prédio para o governo do estado. O governo do estado entende que não, que esse prédio era um assunto municipal, enfim, que se houvesse um tombamento deveria ser municipal. Mas nesse meio tempo, toda essa caminhada, essas negociações, a gente conseguiu, por um grande movimento e uma grande mobilização de toda Caxias, porque era mais o tema, ninguém estava preocupado em saber cores partidárias ou pensamentos, né? Todo mundo estava trabalhando pelo patrimônio de Caxias. E nesse momento nós conseguimos uma lei de doação, até porque Caxias contava naquele momento com 4 deputados na Assembleia Legislativa, que também trabalharam bastante para que isso acontecesse. E toda essa comunidade, esse movimento muito grande, muito bem coberto pela imprensa, inclusive, que repercutiu tudo isso e fez chegar aos ouvidos do governador realmente essa movimentação, nós conseguimos uma lei de doação. Porque como tinha entrado no governo do estado como um ativo financeiro e não como um prédio, eles não podiam simplesmente alienar para Caxias, ele tinha que passar por uma lei na Assembleia Legislativa, porque é renúncia de receita, né?
Sim.
Então ele tinha que voltar para Caxias por meio de lei. E a lei criou um condicionante, dizia, ok, esse prédio vai ser doado, esse patrimônio, esse complexo de prédios vai ser doado para Caxias, mas tem uma cláusula. Em um ano, vocês têm que apresentar, o município tem que apresentar um projeto de uso para o espaço
de ocupação,
tem que ser aprovado pelo governo do estado. Se esse plano de ocupação for aprovado, vocês recebem as matrículas do imóvel. Então, o prefeito criou uma comissão, né? Comissão para Análise de Uso e Gestão da Maesa, e me designou como coordenadora. Então, a comissão tinha representatividade de secretarias da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, da UAB, do SEAC, do Conselho dos Arquitetos, do CAU, da SIC, da UX, da FSG, enfim, assim, extremamente plural, todas as forças vivas da comunidade, e essa comissão começou a planejar que tipo de trabalho iria num ano, porque é um patrimônio muito grande.
Sim.
Então, a primeira tarefa que a gente pensou, bom, vamos conhecer o patrimônio. Então, a gente foi lá entender o que, que era, o que, que não era, em que estado estava o patrimônio, começamos a levantar as fichas técnicas do prédio, e se conseguiu. Aí começamos, eu como coordenadora, comecei a receber muito protocolo de entidades pedindo espaço lá Daí a gente tinha todo um trabalho de dizer, olha, isso é um projeto de um todo, não é assim salinha por salinha.
Sim. Ele tem que ser... 53 mil metros quadrados, 50, é isso, né?
Para a pessoa entender assim um pouquinho mais prático, é o equivalente a 5 quarteirões. Tá?
Nossa, que espaço, hein?
Só que a gente passa...
Inclusive, eu participei, na época eu fazia unidade móvel, eu participei de uma visita que a imprensa fez lá, coloquei capacete, máscara, tudo, e a gente foi lá, conhecia, eu não conhecia, é enorme.
E como ele está num declive ali, num certo momento, tem um muro muito grande, uma cortina de mais de 6 metros ali de basalto, a pessoa passa e não enxerga. Então, lá dentro tem plátanos, paineiras, lago, pinheiros... É lindo lá dentro. Então, por isso que eu digo poema arquitetônico, porque quando tu entra na porta aqui debaixo da Dom José Baré, tu já te... Quando abre a porta, tu já enxerga um lago com patinhos e peixes lá dentro, paineiras, plátanos, pinheiros, xaxins. Eu digo, gente, é um paraíso dentro da cidade.
Já pensou?
É um oásis dentro da cidade.
Que beleza.
Então, a gente fala muito hoje, por exemplo, que Caxias não tem o mar, não tem um cais do porto como Porto Alegre, mas Caxias tem a Maesa, que é um espaço que ele todo planejado da forma como foi construído, ele pode ser o grande diferencial para aquele espaço de convivência de cultura e turismo que a gente quer de uma forma mais centralizada, do tipo assim, a gente passar lá hoje e ter 30 ônibus parados lá, porque vieram conhecer o espaço. Sim. Então, uma das primeiras indicações do plano, por exemplo, é o mercado público. Então, também um mercado público bonito, feito nos moldes desses de Porto Alegre, do de Curitiba, do de São Paulo, que a pessoa possa lá, possa comer uma comida típica, possa degustar uma cerveja artesanal, possa conhecer um vinho da região e possa apreciar uma apresentação da nossa tradição, do nosso canto, da nossa música. Então, tudo isso ali dentro convivendo. E lá tem o espaço fechado e o espaço aberto.
Olha aí, ó.
Porque
completo.
Porque esse lago, ele se junta com várias ruas, com várias vias internas e chega lá em cima numa outra praça. Porque ele é como se fosse assim uma cidadela longitudinal, e tu sai de uma praça e tu vai caminhando e tu chega na outra praça, com bancos. Então, é um espaço muito bonito, muito privilegiado. A forma que foi construída é realmente inspirada, ela tem uma beleza muito grande, né? E assim, Frei Jaime, eu já passei lá dentro, acho que mais de 40 vezes. Não tem uma trinca naqueles tijolos. A forma de construção dele, porque ele foi feito para ser uma fábrica, uma fundição, uma empresa, sabe, para aguentar isso. Ele está extremamente íntegro. Então, a revitalização que é proposta ali, como é um patrimônio tombado, ela também tem muitas linhas de crédito, tanto nacionais quanto internacionais. Porque ela pode se adequar no patrimônio histórico, né, que ela é, e por isso esse grande empenho de tombar esse patrimônio também, para que ele tenha esse significado e também perpetuar ele, né, para todas as futuras gerações.
Até porque, na época e até recente, uma pessoa ou menos de cada família trabalhou lá. Passou por lá. Então, não é mais um prédio que não tem... É um prédio que emana afetividade, pertencimento.
Ele tem significado.
Porque trabalhar na Eberle, na época, trabalhar na Eberle era algo extraordinário. Era estar com a vida mais ou menos equilibrada, né?
Era a grande empresa, né?
A
grande empresa da nossa cidade, ela é símbolo, né, para toda a região.
E que desencadeou todo esse processo de polo metal mecânico, né?
Exatamente.
Então,
Ela traz esse significado, e até nas entrevistas que eu fiz para contextualizar, eu faço uma contextualização no livro para não ficar só com essa história do projeto de uso que ele é apresentado aqui, ele virou parte dessa lei. Então quando nós entregamos esse projeto para o governo do estado, ele levou um tempinho analisando, aí deu a aprovação, aí as matrículas vieram para Caxias, foram assinadas aqui, e aí foi assinado um termo de compromisso entre o município e o governo do estado para a realização daquela proposta. Então, está no livro também o termo de compromisso assinado com o cronograma, né, de entrega dessa revitalização. E a significância, né, da Eberle como empresa-mãe de toda essa metalurgia, Caxias certamente não seria o que é se não fosse essa visão desses empreendedores que realmente... E eu, nas entrevistas que eu fiz, tem uma história muito bacana que o seu Cláudio Eberle, né, que ele é neto do Abramo, conta que esse engenheiro, o Bepin, que vem da Alemanha Ele vem um pouquinho antes de deflagrar a Segunda Guerra Mundial para cá, nos anos 40 ali. E ele chega aqui e diz para o pessoal, olha, vamos ter que comprar matéria-prima porque vai estourar uma guerra na Europa. Hitler está se preparando e vai ter, o ambiente está todo preparado para uma guerra. Vamos estocar matéria-prima, que na hora da guerra a matéria-prima some. E eles construíram um pavilhão aqui, bem pertinho da prefeitura, aqui do lado da Casa Rosa, e começaram a comprar sucata de ferro, materiais ferrosos e não ferrosos, de todo lugar do Brasil, inclusive aqui de alguns países da América Latina. Compraram e criaram esse pavilhão e depositaram lá toda essa matéria-prima. Quando estourou a guerra, a Eberle tinha matéria-prima para entregar, para continuar, para trabalhar.
Que é a visão, né?
É, a visão e o conhecimento, né? Como a gente diz que informação é poder, né? Ele realmente, tendo ficado 6 anos lá estudando na Alemanha, ele vem com essa informação muito precisa, né?
Sim.
Então, tem vários fatores importantes ali que mostram como o patrimônio, como todo esse crescimento da Eberle junto com a cidade, né? Que, claro, uma fábrica ela é feita de pessoas, sem dúvida nenhuma.
Sem dúvida.
Né?
Dia 19, lançamento da obra. E se a gente tivesse que dizer uma palavra sobre hoje, como está? A comissão continua? Todo aquele sonho de destinação, de ser um espaço dentro daquilo que o governo do estado também pediu que fosse, como está hoje o movimento em relação a dar o passo seguinte?
Na verdade, o passo seguinte agora é começar as reformas, né? Entrar com as linhas de financiamento possíveis e querer fazer, porque a administração é isso, são escolhas, né? Quando tu assume um cargo público, tu escolhe o que tu vai fazer e o que tu não vai fazer, porque não dá para fazer tudo.
Sim,
né?
Sim.
O plano de trabalho apresentado e que se incorporou à lei, ele prevê um período de 3 gestões de governo, de prefeito, né? Então seria 4 anos, 4 anos e 4 anos. Num período de 12 anos, esse projeto teria que estar executado. Nesses primeiros 4 anos, o prazo do cronograma começou no dia 1º de janeiro de 2017. Na nova gestão de governo, né? Uhum. Municipal. Então, o que foi feito até agora não cumpre a primeira etapa, certo?
Não estamos em dia com o calendário.
Não estamos em dia. Na verdade, não foi feito o que está previsto aqui para a primeira etapa. Mas nós temos ainda pela frente 9 anos para adequar esse calendário e fazer isso. E vou dizer que, como o prédio está todo ele muito íntegro, é um projeto muito fácil de ser implantado.
Sim.
Quando eu digo fácil, por favor, né? não vamos simplificar também.
Sim.
A palavra, mas ele é muito exequível. Porque nós, tendo acesso ou a uma PPP, por exemplo, que é uma das sugestões que se faz no livro também, né? Uma parceria público-privada, que hoje é muito comum, ou uma concessão. Há muitos interessados, pessoas que estão acostumadas a trabalhar com esse tipo de patrimônio, porque vamos supor ali dentro, ele é por si só... todos aqueles equipamentos, eles são um museu de território. Porque tu entra ali, tu já sabe, bom, aqui era a fundição, aqui funcionava tal parte da fábrica, algumas máquinas, chaminés, etc., que já estão lá, eles fazem parte dessa visita guiada que os turistas, enfim, os visitantes poderiam ter acesso. Nós teríamos ali um mercado público nos moldes, porque foi criado uma espécie de um plano diretor para ocupação do espaço, então ele está todo especificado dentro das normas de sustentabilidade, de separação de lixo, de coleta de água da chuva.
Bacana.
De utilização de energia solar.
É viável o mercado público ali, por ter sido sede de uma metalúrgica? Tem muita gente que diz, o produto tóxico nas paredes e tal, é viável?
Na verdade, assim, na ocasião do trabalho da comissão, nós encaminhamos para a SEMA ordens de serviço internas para fazer essa análise, mas veja bem, nós conversamos com o diretor da empresa que atuava ali dentro e ele disse que ele era monitorado pela FEPAM, normalmente, como todas as indústrias o são. Vocês sabem que para montar uma indústria hoje, as leis de normas de ambientais são bastante rígidas.
Sim.
E havia não sei quantos funcionários, pessoas trabalhando lá dentro. Então a FEPAM regularmente monitorava. E segundo a informação que nós temos, isso não é uma informação oficial, é lógico, mas há esses pedidos de análise, todos os materiais que poderiam ser tóxicos, eles nunca ficaram ali. eles eram destinados para determinados, né? A areia da fundição, ela não fica ali dentro. Ela é usada e depois, hoje ela é utilizada, eu sei, para confecção de asfalto, enfim.
E também blocos.
É,
também.
Exato. Então, quer dizer, as pessoas estavam trabalhando ali dentro, liberadas pela FEPAM. Então, na verdade, é claro que precisa fazer uma higienização, óbvio, mas isso todo o restauro e a revitalização prevê isso, né? Mas que não é... que não é um local impróprio, não é, porque as pessoas estavam ali dentro trabalhando e liberadas pelos órgãos competentes.
Eu te peço,
né?
Isso porque no imaginário do caxiense é o que mais se fala, né? Um mercado público, né?
Sim, mas agora tu fica pensando todas as fábricas existentes, né? Tu imagina se elas fossem tóxicas, como é que as pessoas estariam, né?
Pois é.
Entende? Então, há essas leis todas que protegem...
As exigências são maiores e a correspondência, até porque não só as multas, mas também a interdição.
Exatamente.
Acontece quando não responde a...
Então, nós temos ali, por exemplo, previsto um teatro de grandes dimensões. A gente sabe que o Ópera, quando ele incendiou, enfim, o Ópera, ele tinha 1.200 lugares. Hoje, o nosso maior teatro, que é o Teatro da UX, não tem 600 lugares. Então, tu fica pensando, a cidade cresceu muito e nós não temos, por exemplo, um centro de convenções que possa trazer grandes eventos para Caxias ou grandes espetáculos, por exemplo. Ah, eu quero trazer para Caxias o André Bocelli. Onde que eu vou colocar que o preço do ingresso seja viável? Eu tenho que ter um lugar de grandes proporções, não é verdade? Então, ali um centro de eventos, um grande multipalco que ele sirva para música, para teatro, para ópera. E todos esses espaços, a gente estudou também nos referenciais pesquisados, eles podem ser subdivididos. Então, um espaço de 2 mil, 3 mil lugares para uma convenção, ele pode ser dividido em salas de 300, de 500 lugares, conforme as necessidades. Ele não é um espaço único. Mas ali tem toda a correlação em volta. Tu teria um bistrô funcionando, tu teria o café ali funcionando, tu teria eventualmente uma agência bancária ali do lado. Então, todo o resto existindo como uma pequena cidade, né? Eu até brinco. Gramado tem a sua rua coberta, né? Nova Sim. Petrópolis tem a sua rua coberta, Bento tem a sua rua coberta, mas são uma quadra coberta. Nós vamos ter 5 quadras cobertas, dos dois
Nossa,
lados.
Que beleza.
Dos dois lados, na Plácido e na Dom José Baré. É. Então, nós temos como crescer ali dentro em termos, né, de significação para a cidade, ela ser o nosso símbolo, né, dessa virada de Caxias para o turismo, que está se trabalhando muito hoje também no MOB Caxias, tem a Câmara de Turismo, eu tenho o prazer de fazer parte também dessa Câmara. Então, se estuda onde que tu consegue dar um diferencial para a tua cidade e dizer, poxa, chamar atenção.
Esse é o nosso espaço.
Por exemplo, um filme, tá? Tem muitos projetos de cinema que acontecem, que podem vir do Rio de Janeiro, do Nordeste, que querem filmar, por exemplo, os nossos parreirais, as nossas vinícolas, as nossas tradições aqui. O set de filmagem poderia ser dentro da Maesa, porque aqueles pavilhões são gigantescos. Eles poderiam ter um espaço destinado por um determinado tempo, né? Tem pé direito alto, dá para prender gruas, dá para fazer toda essa parte, isso leva o nome de Caxias em nível nacional. Então, as cidades próximas aqui, Garibaldi, Bento, Gramado, estão fazendo isso. Com equipamentos muito, 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 muito menores do que o nosso. Então, na verdade, é botar a Maesa para funcionar que nós não vamos ter mais nenhuma dúvida de que Caxias é um grande destino dentro da Serra Gaúcha, um grande destino de turismo. Espaço para receber os ônibus, espaço para ter acompanhamento dos guias de turismo, apresentações acontecendo concomitantemente em vários lugares lá dentro, pessoas pintando seus quadros ao ar livre, ali nos bancos, nas praças, pessoas criando né, as suas obras de arte, suas esculturas, pessoas mostrando como acontece na Praça da Sé, em São Paulo, um grande brick de produtos históricos, né? Enfim, aqui depois é só uma questão de ter bom senso de administrar o que pode acontecer.
Afinal, espaço tem, não falta.
Não falta e tem um nome, Maesa Poema Arquitetônico.
É.
Olha que beleza essa obra. E já vamos registrar também que foi impressa na Editora São Miguel.
Com certeza,
né?
Essa
Editora
qualidade.
São Miguel, a qualidade da Editora São Miguel e de uma equipe muito bem motivada.
Essa capa é uma aquarela do Antônio Jacomin e eu também contei com uma, com uma equipe muito querida que me auxiliou, Rodrigo Lopes, na curadoria das fotos históricas, porque a gente fala da vinda dos imigrantes, da vinda da família Eberle, também o Cláudio Troian no projeto, e também dizer que é um projeto via lei de incentivo à cultura municipal, né, uma LIC municipal. Então, essas empresas que assinam o projeto, elas são responsáveis também por destinar 20% dos seus impostos devidos para que as obras culturais e sociais aconteçam. Então, a gente sempre faz esse apelo, né? Um imposto, por exemplo, aqui nós temos a Âmbar, Andreassa, Cosmos Hotel, DR Sul, Visate apoiando esse projeto, eles destinaram 20% do seu IPTU ou ISSQN devido e aportaram na obra. Eu até brinco, se entrasse no caixa único da prefeitura, ia comprar 6 paralelepípedos. Porque, na verdade, esses valores são muito pequenos dentro de uma estrutura ou alguns centímetros de asfalto. Mas dentro de uma obra que tu resgata, que tu cria conhecimento, né?
Nossa,
porque um investimento.
É um investimento na vida, no bem-estar das pessoas. Porque a gente quer qualidade de vida. E um espaço assim, eu tenho certeza absoluta, porque Caxias, ela é muito rica. Nós temos 6 museus, nós temos aquele museu dentro do Monumento ao Imigrante, que muita gente não conhece, é belíssimo. Nós temos a Igreja de São Pelegrino, que é uma tela ao ar livre ali, né? Aberta para as pessoas conhecerem uma obra do Aldo Locatelli. Nós temos a Casa de Pedra, que é um espaço de ambientação, onde mostram como era uma casa de uma família de antigamente. Nós temos uma réplica de como a cidade era em 1875, ou um pouquinho depois, porque em 1875 eles chegaram, não tinha ainda, né, a rua. Mas, enfim, uns anos depois de Caxias, é uma réplica inteira com as casas, com a igreja, com aquele gramado onde acontece, né, o piquenique solidário, o espaço lindo. Então, nós temos muitas coisas. Por que não sair da Maesa, um ônibus, né, ser muito bem recebido, comer nosso torté e comer a nossa polentinha, levar dali uns temperinhos típicos daqui, a nossa sálvia, e depois ir lá para os pavilhões da Festa da Uva, fazer um passeio e conhecer como Caxias era antigamente, e depois passar na Casa de Pedra, passar no Monumento Imigrante. Como assim Caxias não é turística? Depois ir para a Terceira Légua, conhecer um Parreiral, ir para a Linha 40 também, ser recebida num café da tarde lá. Então, Caxias é uma cidade turística, Caxias está no coração da Serra Gaúcha, ela tem tudo pronto. É só a gente implementar as coisas e fazer acontecer.
Posso encerrar com recados? A gente recebeu um monte de recado te dando os parabéns, viu, Rúbia? Valdeci e a Adriane Menegusso, que história linda da empresa, bom dia. Também Gessi Azevedo, meu marido trabalhou na Eberle, o marido da Gessi. Olivete Camassola Rocha, quero comprar esse livro, eu amo Caxias, faz um ano que eu saí daí, mas estou sempre acompanhando. O meu maridão trabalhou na Maesa, quero ir conhecer. Parabéns a Rúbia por ter esta brilhante ideia. Maria Aparecida Machado Heckler, que ótimo essa proposta de valorização do espaço da empresa Abramo Eberle. É um paraíso cultural, segundo a Maria Aparecida. Lourdes Maté também dá os parabéns pelo belo trabalho desenvolvido pela Rúbia. E ainda, aqui para fechar o nosso WhatsApp, o Ismael de Lourdes, ele trabalhou 20 anos na Eberle. O Abramo Eberle mereceria uma grande estátua e ser colocado do lado da estátua dos imigrantes em reconhecimento por tudo que ele fez, ou por tudo que fez esse grande homem por Caxias. Recado, opinião aqui do Ismael de Lourdes.
Que beleza.
A gente assina embaixo. Parabéns pelo trabalho, Rubia.
Então,
fica o
Rubia,
convite, né?
Terça-feira.
Lançamento.
Terça-feira,
18h30.
Na galeria da Casa da Cultura, a partir das 18h30, porque vai ser uma sessão de autógrafos, então as pessoas vão chegando, né? Vamos recebê-los com espumante lá para brindar esse momento. Esse trabalho não é só meu, eu apenas fui a idealizadora do livro, mas o trabalho mesmo é de Caxias. Caxias inteira trabalhou para trazer esse equipamento para cá. Tivemos, assim, fomos abençoados de trazer isso, de trabalharmos juntos.
Nossa, parabéns.
Eu até uso uma citação do Milton Santos, que diz aqui que quando as pessoas se unem, as coisas acontecem por um bem comum, né? Então, essa é uma grande mostra que quando todo mundo remar para o mesmo lado, né, para o bem, as coisas dão certo. Mas
dão
o trabalho
certo.
Não é só meu. O livro é meu, mas o trabalho é de toda Caxias.
E a Olivete quer saber, quero comprar esse livro, ele vai estar à venda?
Vai estar à venda no dia do lançamento. E depois também a gente vai anunciar os lugares que vão poder
então, na próxima semana. Próxima semana,
terça-feira.
18h30.
Obrigado, Rúbia.
Rúbia,
nós
obrigado,
é que agradecemos,
hein?
É uma honra.
Que pena
honra
que o nosso
aqui.
Tempo está um pouquinho limitado, mas
e
parabéns.
E claro que a gente vai querer uma bênção do Frei Jaime para a obra, porque com ele...
Que Deus abençoe.
Tudo dá certo.
Que Deus abençoe e te abençoe sempre. Amém.
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 Rápido intervalo, nós já voltamos.
Já voltamos, bom dia.